Muito bem. Vocês lembram que eu sempre já contei para vocês várias vezes que o Rav Shach sempre falava que uma vez ele ouviu uma pergunta: por que que a Torá não fala sobre Midot? Não tem na Torá sobre Midot? E o Rav Shach, ele falava: eu não entendo essa pergunta. A Torá não fala sobre Midot? A Torá está cheia de Midot. Assim que ele sempre falava. Isso era sempre a... Eu já vi várias vezes ele isso. O que que ele estava pensando, né? É o Reb Chaim Vital, o aluno do Arizal, o grande aluno do Arizal. Ele perguntou, não porque, claro que tem Midot na Torá, mas não tem Tzivui para Midot. Não tem Tzivui para Midot. Dá para aprender um monte de Midot na Torá, mas não tem Tzivui, isso foi a pergunta dele. Não tem Tzivui para Midot. Mas da Torá inteira, pessoal, Torá inteira, de cada paraxá, quem estuda um pouquinho melhor com Hazar, ele vê quantos Midot tem aqui, quanto se tira da Torá de Midot. Nessa paraxá também, eu falei quinta-noite assim, Bekitsur, eu queria agora larir um pouquinho sobre isso. Nessa paraxá também, eu fico, acho que a palavra é deslumbrado, quando eu vejo uma Gemara dessas. A Gemara pergunta por que que Aaron HaKohen Zahar Luchoshen. Por que que ele zahar de ter o Choshen, que era um beged muito importante? O Choshen tinha Urim Vetumim, perguntavam para ele a Sheilot, era muito importante esse beged. E ele zahar, que no coração dele tem o Choshen. Fala Gmarai, Masechet Shabbat, porque Aaron HaKohen foi a pessoa que Hashem falou sobre ele, Veroacho Vesomach Beliboi. Quando Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele que ele tem que vir salvar Am Israel, Moshe Rabbeinu não quis ser o líder, por que não? Ele estava com medo, vai de Goa em Aaron, o irmão dele. O irmão dele é maior, 3 anos maior. O irmão dele era o rabino-chefe na época, no Egito. Era o líder no Egito. Moshe Rabbeinu morava em Midian. Chega agora o irmão mais jovem, vem ser rabino, agora líder, e ele seria o quê? Aaron seria o intérprete. Intérprete. Aaron seria o intérprete, sabe, é o Shamash, né, o Gabai lá dele, Aaron, o grande líder, vai, e o irmão mais velho, Moshe Rabbeinu não quis. Falam os Balei Mussar desse casal também, como que é incrível, certo? De novo, tá em jogo aqui a salvação de Am Israel. Moshe Rabbeinu deveria correr, vamos lá, salvar Am Israel, eu vou. Não, eu não vou. Se o preço disso vai ser eu livgoa em uma pessoa, não quero. Não quero livgoa numa pessoa, de jeito nenhum. Aí falou Hashem para Moshe Rabbeinu, não se preocupa, não vai atrapalhar para Aaron. Veracha v'samach belibo, Aaron vai ver você, e ele vai ficar alegre, v'samach belibo, falam os Balei Mussar, porque tem pessoas que elas falam, não tem problema, está tudo certo, mas dentro está explodindo o negócio, só fala, papo furado. Fala a Torá, Aaron é verachav samach belibo. Ele vai estar muito alegre com isso. Não se preocupa. Fala Gmará, nesse schut que Aaron é verachav samach belibo, nesse schut ele zahá para vestir o choishen. Assim fala Gmará. É uma dargá muito grande. Né? Aaron verachav samach belibo. Ficar alegre com outro, mesmo que é irmão mais jovem, e ele era o rabino. A priori está tirando dele, é uma dargá muito grande, mas é midot, isso é midot. Se vocês me perguntassem quem que é o, por que que Aaron zahá para uma coisa dessas, eu falaria porque Aaron era um tzadik muito grande, porque Aaron ele jejuava todos os segunda e quinta, fazia sigufim, estudava Torá o dia inteiro, acabou chá 50 vezes, sei lá, o que que eu falaria Aaron a correr, gadol ador, eu falaria dele que o Reb Chaim Kanievski. O que se fala do Reb Chaim Kanievski? E a Torá não fala nada disso. A Torá fala que o schut foi veracha v'samach belibo. De novo a gente vê aqui, tá, pessoal, pela não sei quantas vezes que eu falo para vocês, a importância de midot. A Torá não fala nada disso que eu falei para vocês. A Torá fala schut de midot. Isso é midot. Isso é midot. A pessoa conseguir lefargen, o irmão mais jovem, foi tirado. É uma targa muito grande. Estamos todos longe disso. Mas pelo menos para ver a importância que a Torá dá para Midot. Isso que o Rav Shach falou, não tem Midot na Torá? Está cheio de Midot na Torá. Onde você olha, tem Midot na Torá. Não tem Tzivui, é verdade. A Torá fala também nessa Parashá, sobre o Bigdei Kehuna, né, como falaram aqui, e a Gemara fala que Bigdei Kehuna, está escrito junto, Bigdei Kehuna com os Korbanot, né, logo depois do Bigdei Kehuna vem os Korbanot, fala a Gemara, qual que é a Smichut, que do mesmo modo que Korbanot Mechaprim, Gam Bigdei Kehuna Mechaperet. Interessante isso, certo? Korbanot Mechaprim, que a gente traz o Korban, então Mechaperet para nossos pecados. Bigdei Kehuna não é a gente, o Kohen, ele que veste o Bgadim, isso que ele veste o Beged, isso Mechaper os pecados da gente. E fala Gemara, hoje em dia não tem Bigdei Kehuna, não tem Korbanot. Fala Gemara, vocês devem ter visto, já ouvido também, que o Meil, como se fala Meil em português, quem me fala? Que? Túnica. Túnica. Mechaperet alashonara. O que tem a ver túnica com alashonara? Fala Gemara. Túnica, quando andava, andava fazendo barulho. Porque tinha os sinos lá embaixo, então fazia barulho. Então, Yavô davar shebekol, vechaper chet shebekol. A túnica faz barulho, né? E alashonara é barulho. Então, por isso, mechaper. Explica Rebbe Yerucham, uma coisa que já falamos uma vez em Pashat Metzorah também. Okay, o problema de Lashon Hara é que faz barulho? O problema? Faz barulho. É, o que, que você fala, não que faz barulho? Então, como a Gemara parece assim, isso faz barulho, Lashon Hara faz barulho, então não é só Lashon Hara, não é só faz barulho, é muito pior do que isso. Tá? Não é uma kushá tão forte assim. Mas Rebbe Yerucham ele explica, quem se lembra, em Metzorah também a gente vê que o Metzorah, aquele que tem lepra também é por Lashon Hara também. E está escrito que ele tem que trazer pombos. Fala Urashi, que porque ele traz pombos, porque do mesmo modo que os pombos eles falam pi, 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 não param de falar, né? Ficam, né? Então a pessoa também que falou Lashon Hara não parou de falar, então isso é capará. Pergunta de Berucham, esse é o problema de Lashon Hara que a pessoa fala? Não é verdade, ele pode falar, quando é que falou Lashon Hara, esse é o problema. Fala de Berucham, isso é muito importante. Qual que é o shoresh de Lashon Hara? A verdade é que tem muitos shorashim. Vamos ver daqui a pouco. Alguns shorashim. Um dos shorashim é essa falta de midot que a gente falou agora, né? Não tem verachá v'samach belibo. Falei para vocês que o Rav Pam, ele falava... Contei isso para vocês, eu acho. O Rav Pam falava que a mãe dele, ele nunca ouviu falar Lashon Hara. Nunca. A mãe dele. E ele falou... Uma pessoa muito doce, o Rafam era, deixando livrachá, deixa tzadik livrachá, um gaon, tá? Fora que ele era um gaon e tudo, era uma pessoa muito, muito, muito midot. Ele falava que ele não acredita que a mãe dele sabia o Chofetz Chaim, Shmira Salosh, nunca trabalhou em cima de Lashon Hara, a mãe dele, nunca. Então como que ela nunca falou Lashon Hara? Porque a mãe dele gostava dos outros, de todo mundo. Ela gostava de todo mundo. Ela tinha esse brachá, essa marba libo dentro dela. Então, quem tem isso não fala Lashon Hara. Lashon Hara vem porque a pessoa tem alguma coisa contra ou quer ter alguma coisa. Será? Ela não tinha isso, não tinha esse problema, esse complexo. Né? Muito bem. Mas de Bruchman ele fala outra coisa. Bruchman ele fala que o nosso problema é que nós não temos controle sobre a nossa boca. A pessoa que ela não tem controle sobre a boca, então fala o Pasuk em Mishlei, Berov Dvarim Lo Yirdal Avon. Não adianta. Você fala, 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 acaba falando Lashon Hara também. Não adianta. Se a pessoa tivesse controle, falaria só menos. Ela conseguiria, não? Lashon Hara, não vou falar Lashon Hara. Mas ela não tem controle sobre a boca. Esse é o problema. Fala de Berucham, isso que é o pshat. Qual que é o shoresh do pecado de Lashon Hara que a pessoa não tem controle sobre a boca? Então isso fala Gemara. Fala Gemara, o Rashi traz um Chumash. Os pombos, que eles... não param de falar. O ser humano também assim, não para de falar. E automaticamente sai o Lashon Hara. Aqui é a mesma coisa também, fala de Berucham. O Rashi, a Gemara fala, Yavô davar shebekol, vechaper chet shebekol. Aqui o problema do Lashon Hara é o kol, é que ele não para de falar. Se ele tivesse controle sobre a boca dele, ele conseguiria. Vocês sabem, uma coisa muito, muito bonita, muito bonita. Eu não sabia, eu pensei que só eu conhecia esse Chazal, nunca tinha visto trazendo, mas esse Shabbat eu vi outros pshatim. Nessa parashá tem as pedras do Roshen, né? Cada pedra era de um shevet. De um dos Shvatim. Yoshfei, a pedra Yoshfei, era a pedra de Binyamin, fala Gemara. O que tem a ver Yoshfei com Binyamin? Então fala o Midrash, pessoal, prestem atenção. Fala o Midrash. Yoshfei quer dizer Yesh-Peh. Yoshfei, Yesh-Peh. O que tem a ver com Binyamin e Espé? Fala o Midrash. Olha só, olha que Midrash, pessoal. Binyamin, ele sabia de Mechirat Yosef. Ele sabia que Yosef foi vendido pelos irmãos. Ele não contou nada para o pai, para Yaakov Avinu. Não contou nada. Então, isso é Yespé de Binyamin. Ele sabia e não contou nada. Isso é Yespé. Quem entende esse Midrash? Explica. Quando eu vi esse Midrash a primeira vez da minha vida, eu não entendi esse Midrash. Isso é Yespé ou isso é Enpé? Ao contrário, Binyamin não contou. Quem conta tem boca. Quem não conta não tem boca. Então a Midrash é soteretasmo na frase. Ele fala, Yoshpe é Yeshpe, e Binyamin é Yeshpe. Por que Yeshpe? Porque ele sabia de Mechirat Yosef e não contou para o pai dele. Isso é Yeshpe? Isso é Yeshpe? Isso é Enpe? Qual que é o chato esse Midrash? Então, eu tirei para mim mesmo, antes de ver coisas, esse Midrash, aqui nesse Midrash a gente vê que Yeshpe, a pessoa que tem boca, quer dizer, ela sabe quando falar e quando ficar quieta. Sem lógica, por enquanto. Yeshpe, a pessoa que ela tem boca e ela não para de falar e não sabe quando tem que ficar quieta, isso não é Yeshpe. Pe quer dizer isso. E ontem, eu falei isso na sinagoga, ontem, o Rav Golovati me falou que ele tinha ouvido do Vision Tzereba, Reb Chaim Meir, o avô de hoje lá em Eretz Israel, o pai do que tem Estados Unidos, um sadique muito grande, que ele falava assim, uma explicação muito bonita. Uma pessoa que ela tem boca, que ela fala, sem nenhum controle, não para de falar, isso não é boca que ela tem, isso é um buraco. É um buraco. Tem um buraco na cara. É um buraco que não tem tampa, vai, sai, né? Sai do esgoto, sai tudo. Então, também tem um buraco aqui na cara. Isso não é pé, isso não é boca. Boca, eu não sei como se fala em português, isso é o órgão que fala, que fecha a boca, que para de falar, é todo. Pessoa que ela só sai o tempo todo, isso não é chamado de boca, é chamado de buraco. A pessoa que ela tem controle sobre a boca, às vezes fecha, às vezes abre, às vezes... Isso é a boca, isso é boca. Binyamin, ele soube quando falar e quando ficar quieto. Ele não falou para o pai dele, isso é sinal que Yeshpe. Yeshpe, tem boca aqui, não tem buraco aqui, tem boca aqui, Yeshpe. Chá bonito. Matim lemi she'amar. Um outro chat que eu vi também, numa das folhas de Shabbat, também, que fala o seguinte, não lembro quem que fala isso, alguns livros, que fala o seguinte, uma pessoa que não tem controle sobre a boca dela, tem controle. Ela fala sem controle, então não é que ela tem a boca tem ela. A boca é dona dela. A boca faz o que ela quer com ela, não tem controle sobre a boca. Então não é yesh pé. Pé, yesh. A boca dele tem ele, no bolso. Ela faz com ele o que ela quer. A pessoa que tem controle na boca, ela fala só quando ela quer falar. Então, Yeshpe, ele tem a boca. Ele é dono da boca dele. Ele fala quando ele acha importante falar e quando não, não. Então, isso foi Binyamin, Yoshpe, Yeshpe. Isso que ele falou, não falou, é sinal que ele tem uma boca. Ele sabe fechar a boca, sabe quando não falar. Isso que é o Shoresh, fala o Reberuchan, do Yashonará, que a gente não sabe controlar a nossa boca. Então, a pessoa que ela sabe controlar a boca, ela sabe, então ela não fala Stam. Então, ela não, ela vai chegar para a Lashonará, ela vai ficar quieta. Vocês sabem que alguns anos atrás, eu quero já ir para frente, mas só para contar para vocês. Alguns anos atrás, um Bahur veio me mostrar, contei aqui já para vocês isso uma vez, veio me mostrar alguém trazendo o nome do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Que a mitzvah de achnasat orchim é tão importante que mesmo se você sabe que você vai falar Lashon Hará com a visita, você tem mitzvah de convidar uma pessoa. E o Bahur, Baruch Hashem, Bahur de Shivá Gvoá, tem um pouco de sensibilidade nas coisas, não engole qualquer coisa, veio me mostrar e perguntar se dá certo isso. Eu falei que não pode ser. Isso é mitzvah Baba Veirá, tão grande que seja Achnasat Orchim, mas Lashon Hará? Lashon Hará é pior do que Avodah Zarah, Giru Erayot, Fichud Amim, não pode ser. Mas traz o papel, traz, nome do Baal Shem Tov, o papel traz. Era um dos papéis de Shabbat. Aí eu falei, olha, eu não sou um chosid, então eu não posso, isso que eu não ouvi não era aí. Eu vou me informar melhor, mas no meu, sei lá, não existe uma coisa dessas. Não pode existir uma coisa dessas. Se perguntasse para o Hafetz Chaim uma coisa dessa, ele não ia aceitar. Mas eu vou verificar. Então, eu rezava na época no Rabilovich, e aí estava lá o genro do Rabilovich, mais um Hassid, pelo menos mais Hassid do que eu, com os traumas e tudo. Eu falei para ele, olha, um Bachur veio me mostrar um Mame Chazal desse, um Mame Chazal do Baal Shem Tov, pode ser. Eu nunca ouvi uma coisa dessas. Nunca ouvi, mas ele também não é tão Hassid assim. Ele me falou. Então ele vai perguntar para um Hassid no Bom Retiro, chamado de Shmuel Junger, que ele é o Hassid aqui do Brasil, ver se existe um Mame Chazal desses. Ele foi e perguntou, assim ele falou que ele nunca ouviu uma coisa dessas. Sabe que falam que o papel é um savlá muito grande. O papel aguenta tudo, o papel. Você pode escrever o que você quer no papel, ele não vai te contradizer nada, né? Então alguém escreveu. Não é bem assim, peraí. Então eu falei para o Bachur aqui, olha, perguntei, me informei. Ninguém não sabe de uma coisa dessa, e a priori, pela Shkafá, está errado, tá? Até que não... Aí depois, esse mesmo Bachur, hoje já está casado, ele vem mostrar que está no livro Mayaná Shel Torah. Mayaná Shel Torah é um livro de Pirushim ala Torah, não sei se vocês conhecem, já é da minha geração, hoje já tem livros mais modernos, mas, né? Ele traz isso daqui em nome do Baal Shem Tov. Aí eu falei para ele assim, olha, é bem capaz, os Hassidim aqui não sabem disso, tá? É bem capaz que o Baal Shem Tov falou outra coisa, só que até que chegou para a gente mudou. Isso não pode ser que o Baal Shem Tov falou, isso não pode ser. O que sim pode ser, igual o Shepton falou. Falou o seguinte, pode haver uma pessoa que vai falar assim, olha, eu não vou convidar a visita em casa porque eu tenho medo que eu vou chegar a falar Lashon Hara com a visita. Então eu não quero fazer Hanassah Torchim. Tem lógica uma coisa dessa. A pessoa, ela pede muito para Lashon Hara. Ela está com medo que vai chegar a falar Lashon Hara com alguém. Então ela fala, sabe o quê? Eu não vou convidar a visita. Eu quero sentar sozinho em casa para não chegar a falar Lashon Hara. Isso pode ser que o Baal Shem Tov falou de jeito nenhum. Mitzvah de Hanassah Torchim é muito importante. Isso não é motivo para não fazer a mitzvah. Faz a mitzvah, chama e deixa claro para a pessoa. Olha, aqui não se fala Lashon Hara em casa. Mas não, deixar de fazer a mitzvah de Hanassah Torchim porque com medo que talvez vai falar Lashon Hara, isso não pode. Isso tem lógica. Uma coisa dessas dá para entender e tem lógica. Mas falar isso que a pessoa, isso não tem lógica. O Kitsu que não guia para a gente, é claro que a pessoa tem que saber se controlar. Ela pode chamar a visita para em casa e falar, não, eu me controlo, não vou falar Lashon Hara. E se for, avisa, olha, aqui na nossa casa não se fala Lashon Hara. Pronto, acabou, está ótimo. Isso é uma coisa. Mushores. Mais uma coisinha rápida também tem, que fala os Meforshim. A Gemara fala que a túnica com Lashon Hara tem isso, né? Aqui é Bekol, aqui é Bekol. O Kliyakar fala, muito bonito, ele fala tem mais uma coisa também. A túnica é azul. É azul. E daí que é azul? Azul é a cor do mar. A cor do mar. E o mar, nós vemos na Gemara, a Gemara fala que Hashem falou, é um passuque em Yof, que Hashem falou que o mar, Hashem colocou um portão lá no mar para a água não passar. Para a água não passar. O mar, ele podia inundar o mundo inteiro, como a gente viu nos casos que tinha lá, o, né, tudo... os furacões, tudo, etc. Mas o mar não. Normalmente o mar ele chega aqui e ele para. Porque Hashem colocou um limite no mar e o mar respeita o limite que Hashem colocou para ele. Fala Gemara, que é uma Gemara em Erchin, que Hashem está falando para a gente também. Hashem colocou na nossa língua também limites. Então tem dentes, tem os lábios, para a gente parar, fechar a boca às vezes. Não ficar falando o tempo todo. Então nós temos que aprender do mar. Do mesmo modo que o mar, ele sabe os limites dele, sabe que ele não pode continuar, nós também temos que saber os nossos limites. Pode falar, mas não Lashon Hara. Então o Meil tem a ver com isso, fala o Kliyakar. O Meil é azul, então a gente lembra do mar. Opa, olha só, o mar, ele respeita os limites dele, nós não vamos respeitar o nosso limite. Isso fala o Kliyakar. Mais um chat, fala os Meforshim. O que tem a ver o azul da túnica com Lashon Hara? Coisa muito bonita que eles falam. O azul da túnica era uma roupa muito longa. Tudo era azul, né? É como se fosse o céu, eles falam, os Meforshim. O céu, todo o céu, de um lado para o outro, tudo azul. É enorme, é grande, brilha tudo. Mesmo se tem algum pontinho em algum lugar do céu, não tira o brilho do céu, não tira. Fala os Meforshim, a pessoa que ela fala Lashon Hara, ela pega um ponto de uma pessoa... A pessoa pode ter um monte de qualidades, pega um ponto de uma pessoa e pega nisso e fala Lashon Hará. Se ela visse toda a pessoa, como se fala, né? Veidane kol adam lekav zchut, não falaria Lashon Hará. Não é Lashon Hará, porque tem muita coisa boa. Porque ela é crítica em relação ao outro, né? Em relação a si, né? Então ela pegou uma coisinha e fala Lashon Hará. Isso que é, a túnica era azul, mostrando, tá vendo? Olha a túnica, olha como bonito, tudo azul. É lindo. Tem um pontinho, não atrapalha. Como o céu é assim também, a gente também tem que, a pessoa, falar, não. O mesmo Kliyakar, em outra paraxá, não me lembro onde ele fala, que quem fala Lashon Hará é como uma mosca. A mosca, sei lá, é mosca, eu acho, mosquito, mosca, não sei qual a diferença, tá? A mosca, onde que ela vai sempre? Aonde tem sangue, aonde tem sujeira, lá que ela vai. A mosca. Um lugar que está limpo, que não tem sangue, ela não interessa. Interessa nela o lugar que tem sangue, que tem mosquito. Falou Kliyakar, o Baal Lashon Hará é a mesma coisa. O que, que ele procura? Ele procura as pessoas que têm alguma coisa de mal para falar sobre elas. E ele procura a parte ruim da pessoa. Onde tem sangue, onde tem alguma coisa suja, ele procura. Tem tanta gente boa, tem tanto lugar bom para ir, gente boa. Essa pessoa em si tem tantas qualidades. Mas a mosca, né? Aqui também, a pessoa ela procura isso. Então isso vem a túnica falar pra gente, tá certo? Que não, olha, olha como ele é bom, olha, olha tudo azul. Tem um pontinho que não tá tão bom, por isso tem que falar Lashon Hará dele, tem que falar. Muito bonito, muito bonito. Lashon Hará a gente sempre fala, né? Por que Lashon Hará é o pior pecado de todos os pecados? Qual a lógica disso? Pior que Avodá Zará? Pior que matar uma pessoa? Então a gente fala sempre, uma das respostas que a gente fala é que é Midot. Midot. Midot é pior que tudo. A pessoa que falta Midot é pior que tudo. A pessoa que mata não é murra que falta Midot para ela, pessoal. Entendam bem. Talvez falta, mas não é murra. Talvez ela matou porque ela precisava matar, por algum motivo. Tá? Não que é bonito matar, mas não é. Mas não é murra que falta Midot. A pessoa que faz Avodá Zará não falta Midot. A pessoa que faz Gilui Arayot também não é murra que falta Midot. Pessoa que fala Lashon Hará é murra que falta Midot aqui. E Midot é pior que tudo para Kadosh Baruch Hu. Vimos agora com Aaron HaKohen, como a Torá falou que por isso que ele zahá Aaron HaKohen, que ele tinha Midot boas, Lashon Hará é o contrário. A pessoa que ela fala Lashon Hará é falta de Midot, é pior que tudo. Passou o tempo já? Que horas são? Quase 10 para as 1. Eu não queria falar hoje de manhã no Siyum, porque os rabinos iam falar, eu não queria me prolongar. Só queria falar um voto para vocês, importante saber. Você sabe que o Marshall, em Boba Kama, ele fala que tem que falar agora no bench de manhã, tinha que falar no Zimun, Baruch Elokeinu, Shasimcha Bemono, Veshachalnu Mishelo. Assim fala o Marshall. O Marshall, ele fala que como a Simchat Chatan Vekala, tem que falar, Shasimcha Bemono, assim que ele fala Lalacha, em Boba Kama, porque ele volta atrás disso, Lemaise, porque ele fala que isso causou uma polêmica enorme depois que ele escreveu isso, falou isso. E muita gente ficou brava porque o costume não era assim. Então, tava sabe o quê? Os Gdolim tinham medo de um costume, mudar costume, tinham medo. Então, como ele viu que as pessoas ficaram bravas com esse psaque dele, então ele voltou atrás e falou que não tem que falar Shasim Chab Mono Lemaise. Mas Dalachá, ele achava que precisa sim falar. Mas todos os posquim discordavam dele medo e falavam que então não se fala mesmo, né? Mas é interessante, o Aruch HaShulchan também discorda dele. Mas por que ele discorda dele? Quero falar para vocês. Vamos ver. Taf Kuf Nunalev, se não me engano. Ele fala assim. Por que a gente fala numa Hatuná, Shasim Chabem Ono? Por que menos fala Chabem Ono? A resposta é essa, ele fala. Porque a verdade, que Simcha é essa que a gente tem? A gente já está tão alegre, estão casando... Sachakol, a gente se lembra que a Gemara em Eruvim traz uma machloket, Shamai e Ilel, de 2 anos e meio, se Kalo Adam se livra ou se lo livra. E no fim chegaram à conclusão que seria melhor se lo livra, que o ser humano não fosse criado. 2 anos e meio discutiram Shamai e Ilel, se foi bom que nós fomos criados ou que não fomos criados. Chegaram à conclusão que seria melhor se não fomos criados. Então, o que é o motivo de alegria? Estão casando agora, então vai ter filhos. Se toda a nossa existência aqui nesse mundo seria melhor que não fosse. Então, que alegria é essa de casamento agora? Fala o Aruch HaShulchan, por isso a gente fala, Shasimcha Bemono. Aqui mesmo, a Simcha não é grande. Mas Bemono, lá em cima, numa onda Kadosh Baruch Hu, a Simcha é grande. A Shem fica muito alegre que estão casando aqui. Mesmo que para a gente não é bom. Mas para a Shem isso é Simcha Bemono. Simcha Baruch HaShulchan. Baruch HaShulchan, isso é em relação a casamento. Em relação a Siyum de Mesechet, é aqui alegre. É aqui que é bom. A gente tá, estamos aqui, estamos estudando Torá, acabando uma Mesechet. É aqui que é. Simcha Pô, Lobemono. Por isso que ele discordou do Mashal. Não porque ele achava que a Simcha não é uma Simcha tão grande. Para falar, é maior do que a Simcha de Hatuná. Então, tem que estar, então, por isso não se fala Simcha Bemono. Tem aqueles que falavam que é para... Isso sim. Uma vez eu vi num lugar que se fala Migdoil, no Birchat Amazon. Não sei se é Lachá de Masé. Tá bom? Por isso eu não falei para vocês nada. Mas vai ser certeza que é um motivo para sim. O que eu quero falar para vocês é que... Uma vez eu vi num livro que as pessoas pensam que Torá é uma coisa que está escrita com tinta, no papel, no pergaminho, né? É uma coisa que não tem vida, mas não é verdade. A Torá tem um nefesh. Do mesmo modo que o Yehudi tem um nefesh, o ser humano tem um nefesh, a Torá também tem um nefesh. E a Torá fica alegre, assim está escrito nos livros de Mussar, a Torá fica alegre com as pessoas que estudam a Torá. Mas tá. A gente também fica alegre em estudar e a Torá fica alegre conosco. Assim, eu tenho certeza, como eu falei para vocês hoje no Siyum, esses três episódios que aconteceram, são três episódios muito chashuvim para Yeshiva. O Siyum de você retubou por alguns bachurim, a Hazará, isso foi uma coisa inédita, eu falo para vocês, porque isso é tão importante para ficar os Dapim de Gemará. O Chovere também... Tenho certeza que Masechet Ketubot está lá em cima, está super assim com a gente, alegre, conosco, com a Yeshiva Gvoá. E desejo mesmo para todos nós aqui que Baba Batra não seja menos. Eu não falo que tem que terminar a Baba Batra. Vocês sabem que eu não sou fã de terminar. Para mim, o importante é saber o que estudaram. É muito grande, é bem maior do que Ketubot. Quem quer terminar, quem não faz faculdade, pelo menos, quer terminar a Baba Batra em um ano, sei lá, tenta. Eu já não falo mais nada, tá? Depois de Ketubot, eu fico quieto. Mas quem não precisa terminar, pegar 60, 70 da PIM, de Gmará, de Baba Batra, mas saber bem os Tosfotim, a Gmará, o Shaklevetari da Gmará. Me falaram aqui depois das férias de Bahurim e Avrechim que eles estavam sabendo o Shaklevetari do Perekei Lunaires inteiro. Perekei Lunaires, pessoal, é um dos plaquim mais importantes que tem no Chás. Perekei Lunaires. Tantos nocim tem. Imagina saber esse Perek inteiro de cor, isso é uma coisa incrível, incrível. Então, do mesmo modo como Baruch Hashem conseguimos em Masechet Ketubot, que a gente, que Hashem ajude, conseguimos também fazer isso todo mundo, bababá, todos os bacurim, de manhã, da noite, fazer isso como um projeto. Eu quero acabar o ano para poder fazer ano que vem, 1º de fevereiro, uma prova de 5 para Kim, 6 para Kim de bababá, 7 para Kim, saber mesmo, pra, não só estudei, e eu estudei bem, mas tá comigo para Kim, Bezat Hashem, e que tenhamos muita atzlachá. Chazak Baruch, pessoal.